aqui é a Gata Ottoni, senhora Jovem Nerd. E espelho, espelho meu. O narcisista não importa com o sentimento teu.
Pois, aqui é a Andréia Paz, de portuguesa. Eu não me acho e tenho ranço de quem se acha muito.
Oi, meu nome é Tainara, sou psicóloga analista do comportamento. E hoje a gente vai tentar entender se aquele comportamento que você acha que é narcisismo é só muita falta de noção.
Ah, boa! Isso é bom.
Oi, aqui é a Paty Mafra e hoje é dia de sacudir a bandeira vermelha, né? Os red flags por todo lado aí.
Uma caneca de mamica!
Primeira coisa, tá, que eu queria perguntar pra você. O narcisismo, não adianta você dizer assim, ah, já querer rotular uma criança, porque isso é uma coisa que você só detecta mais tarde, né? Porque a criança ainda tá se desenvolvendo, né?
É legal você começar com isso, porque assim, eu acho que a gente pode começar entendendo o que é transtorno de personalidade, porque o nome é transtorno de personalidade narcisista. As pessoas costumam achar que transtorno de personalidade é assim, cada dia você tá com uma personalidade diferente.
Ah, tá.
Então assim, ah, tem transtorno de personalidade, cada dia... Não, transtorno de personalidade o DSM fala como algo que é um padrão persistente, então aquilo que ocorre em todos os ambientes, que é um padrão que ocorre sempre na vida da pessoa e que causa prejuízo social, prejuízo emocional. Isso é um transtorno de personalidade. Aí ele tem alguns transtornos, né? Tem borderline, tem histriônico, tem o narcisista e tal. Nesse do narcisista, é isso que você falou. Os transtornos de personalidade, eles são uma característica de personalidade da pessoa. Não que ela nasça com aquilo, tem a ver com o ambiente que ela está inserida. Por isso que a gente não fala sobre cura, mas sim de tratamento para aquela pessoa conseguir entender os prejuízos daquilo e ir modificando o comportamento dela. O comportamento dela vai sendo reforçado ao longo do tempo. E esse transtorno para o DSM, ele está ligado com, além desse padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração, baixa empatia. Só que o que a gente... acho que vai ser legal a gente discutir aqui hoje, é que nem sempre que uma pessoa emite esse comportamento, quer dizer que ela tem um transtorno de personalidade. Inclusive, comportamentos narcisistas, eles são normais, eles fazem parte do ser humano, né? Assim, porque a pessoa tende a achar, ah, fulano se acha muito, tem autoestima muito boa, ele é uma pessoa narcisista. Não, ele tá tendo um comportamento narcisista, ele não tá dentro de um transtorno. Então, por isso que a gente fala sobre essa coisa do rótulo dos transtornos, né? Porque agora com as redes sociais e com tudo mais, qualquer comportamento que a pessoa tenha, a gente vira e fala, ah, ela tem um transtorno, né? Ah, olha só, borderline. Não, não é isso.
É, porque ficou meio moda, né? Por isso que é preocupação.
É
que o comportamento dos transtornos contém e está contido, né?
Exatamente.
A minha visão sobre o narcisista, ela é muito rasa, né?
Não, a minha também.
Claro que você não quer que a pessoa seja humildona o tempo todo. Claro que a pessoa tem que ter orgulho do que ela faz bem. Mas existe um limite pra mim, sabe?
Aí que muitas vezes tá a diferença entre uma característica e um traço de um transtorno. Os traços, eles são comuns. O que torna um transtorno é quando isso vira uma coisa disfuncional, ou uma coisa atípica pra cultura, ou pros padrões sociais. Então, se gabar de algumas coisas, é natural às vezes. E tá muito ligado com alguma questão de autoproteção, né? Então, enquanto eu estou me gabando, eu não tô deixando que ninguém veja um defeito meu, ou uma característica minha que eu não quero que seja vista. Quando isso passa a ser completamente inflexível, ou gera prejuízo social extremo, então, por exemplo, a pessoa recebe um feedback no trabalho sobre alguma coisa que ela tá fazendo que não é ok. E aí ela vai, o chefe dela vira e fala pra ela, sei lá, deixa eu pensar no exemplo, mas olha, acho que você não tá fazendo aqui as planilhas como deveria e tal. E aí ela vira e fala, não, eu faço as planilhas perfeitamente bem. Acho que é você que não tá conseguindo ver. E aí, no outro dia, o chefe fala, olha, realmente, acho que podemos mudar aqui. E ela vai insistindo naquilo e não consegue ver que a mudança faz parte daquele processo de crescimento dela. Ela vira e fala, não, eu acho que esse chefe é que não entende bem de planilha, vou pedir demissão. E aí ela pede demissão e vai pra outro trabalho e ela faz a mesma coisa. E ela não consegue perceber o quanto aquilo é prejudicial pra ela. Então, sai dessa coisa de fulano se acha. Porque é até meio que natural que, sei lá, um cara tá ali na conversa com os amigos dele e ele comece a exagerar um pouco das características de algo que aconteceu. Então, ah, peguei, fiquei com a menina mais bonita que tinha na festa e tudo mais. O que começa a diferenciar é quando ele não consegue perceber que aquilo não é real. Que aquilo é um exagero. exagero, assim. E todo mundo começa a falar, olha, você tá exagerando. Eu falei, não, não é. Então, aí que vai pra uma coisa atípica, né? Que culturalmente não é aceito. Isso tem que persistir muito. Então, pra uma pessoa ter um diagnóstico, isso tem que acontecer por muito tempo na vida dela. Tem que ter muitas características do DSM, que é o manual estatístico de doenças psiquiátricas, de questões psiquiátricas. Se não me engano, tem que preencher 5 até 9 características pra entrar dentro de um transtorno, né? Senão é só a característica da pessoa.
Mas não é uma neurodivergência?
Não, não é. É um conjunto de características de personalidade que são relacionadas ao quanto aquela pessoa busca aprovação ou status, ou quanto ela não consegue enxergar as coisas verdadeiras que estão ali. Mas não é um transtorno de neurodivergência.
Ah, então a pessoa não nasce assim. Ela se torna assim, dependendo da criação, do ambiente, etc.
Exatamente. De acordo com os reforços que ela vai tendo ao longo da vida. Reforço e pressão. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente fala de comportamento moldado. A gente vai... Eu acho que eu já até falei isso aqui alguma vez. Eu vou virar pra parte e vou dizer... Oi, Paty, bom dia. Ela fala, oi, Thay, bom dia. Nossa, o dia tá lindo e tal. Eu falo, ai, pois é, a gente se encontrou no elevador. Isso reforça o meu comportamento de, no outro dia, falar, oi, Paty, bom dia. E me tornar uma pessoa agradável com ela. Porque o fato dela ter sido agradável comigo reforça o meu comportamento. Então, todo comportamento que a gente vai tendo, ele vai ser não reforçado ou punido. O que é punido? É quando diminui a probabilidade daquele comportamento acontecer de novo. É como se eu viro pra Paty e falo, olha, Paty, bom dia. Ela fala, meu, bom dia por quê? Eu não quero que você fale mais comigo. No outro dia, eu não dou bom dia pra ela. Então, esse comportamento de se gabar ou de a pessoa vai te dar um feedback e você não escuta ela, fala, ah, você que uma pessoa, às vezes, que tem esse transtorno pode muito fazer, é assim, você tá com inveja de mim, né? Você que não tá conseguindo ver meu brilho. É isso, é assim, eu preciso tanto me defender e me esquivar de uma possível crítica que eu não enxergo. E aí, aquilo reforça o comportamento dela, que aí o outro vira e fala, nossa, desculpa, né? Ah, tá bom. E aí ela continua fazendo aquilo, né? Mas é um transtorno de personalidade. Aquilo foi criado ao longo do tempo com o ambiente que ela tá inserida e também com as funções dela de que a gente chama de características biológicas ou genéticas, né? Enfim, é um conjunto de coisas.
Acho que é um pouco o que você falou também, né? Um conjunto de comportamentos narcisistas. Quando todos eles são empilhados de alguma maneira, aí eles acabam sendo classificados como transtorno de personalidade narcisista. Mas exatamente, os comportamentos narcísicos, todos nós temos.
Todo mundo tem, é.
Isso.
Acho que a questão de ser ou não um transtorno também pra classificação lá, envolve também o uso desse comportamento pra próprio ganho. É muito comum, por exemplo, que o narcisista seja manipulativo.
Isso,
Paty. Ou então que o narcisista possa ser alguém que tem uma dificuldade absurda de enxergar o outro, né?
Exato, a falta então, de empatia é total, né?
O narcisista, ele só pensa nele, né? Só importa ele.
Enquanto a Thay tava falando, eu tava lembrando aqui também, até pelo que a Andrea disse, né, de... Eu acho que o narcisista é aquela pessoa que se admira muito e tal. O nome, né, acho que veio de mitologia grega, né, da história do Narciso. Que era um cara muito bonito, ele era maravilhoso, lindo e rejeitava o amor de todo mundo. Aí uma deusa foi lá e puniu ele por essa arrogância. E a maldição dele foi ele ficar amando pra sempre o intangível. Um belo dia ele viu o reflexo dele no rio e se apaixonou sem nem saber que era ele. Ou seja, já fala até daquela dificuldade de enxergar o outro, mesmo sendo ele próprio lá no reflexo. E aí ele ficou tão encantado com a imagem dele, a tal da soberba, do centro das atenções, tudo isso que você falou, André, que ele ficou obsessivo e ficou lá, não comia, não dormia, não conseguia se mover e morreu, literalmente assim. Ele morreu no lugar e aí nasceu uma flor, que é a flor que chama Narciso, que eu não sei se vocês conhecem. Ela fica sempre lá na beira da água, lá.
Gente, eu nunca vi essa flor. Existe uma flor Narcisa?
Existe. Não é Narcisa, é Narcisa.
É Narcisa, que loucura, que absurdo.
Ai, que loucura.
Ai, que gostoso.
Ai, eu vou
que
botar
loucura
aqui nesse riacho.
Mas certamente o nome dela pode ter sido inspirado da flor ou da mitologia, né? Não dá pra saber.
Ah, com certeza. É...
Gente, que loucura.
A Narcisa tem bem uns tracinhos.
Nossa, mano.
O dela é já de loucura, né?
É de loucura, é. Já não é narcisismo, é loucura total.
Eu achava que a mitologia, que o Narciso se apaixonava pelo reflexo e se jogava na água e morria afogado.
Eu também.
Esse, eu achava que era assim.
Ah, tem várias versões, né? Tem essa mesmo que ele se mata, né? Mas tem uma que é isso, que ele fica tanto tempo lá olhando que ele definha. E aí, cada variação dessa história é pra falar justamente o quê? O tempo que ele fica consumindo ali na própria imagem dele, não tá olhando ao redor. Tem todo um jeito de pegar a mitologia pra poder explicar parte do transtorno, vamos dizer assim, sabe? Ele não se suicidaria, entende? Ele fica lá, ele não erra. Ele fica lá apaixonado olhando pra si. tal. Então é bem legal.
Exato, porque é o que acontece, né? As pessoas, elas esquecem de todos à volta dela.
Uhum. E definhar é uma consequência, né? Porque invariavelmente...
E fica em busca de uma perfeição ou de, sei lá.
E se todo mundo prestar atenção nas red flags, ele acaba sozinho, né? O narcisista.
Total.
E ele depende absolutamente da emoção do outro pra sobreviver, né? Porque ele tem que ficar igual um sanguessuga mesmo da emoção do outro.
Exato. É um parasita de emoções.
E ele tá o tempo todo, o tempo inteiro, tentando fazer com que as pessoas não percebam quão frágil ele é.
Exato.
É, porque no fundo tá a insegurança, né?
E uma das coisas que faz a gente olhar e ver, será que isso é um transtorno? Ou é uma característica? Ou é ali um comportamento? É a gente ver se isso acontece em todos os âmbitos da vida. Então a pessoa é assim no amor, ela é assim no trabalho, ela é assim com a família, ela é... tem que estar ali essa característica em todos os lugares. Tem pessoas, por exemplo, que elas são... têm comportamentos narcisistas no relacionamento. Então elas vivem um relacionamento abusivo. Foi até um dos assuntos que a gente já falou aqui no podcast, né? Que é assim, a pessoa fica, acho que você não é bom o suficiente pra mim. Acho que isso é uma característica narcisista, mas isso acontece ali no relacionamento porque, sei lá, ela não se vê bonita ou acha que a outra pessoa tem um trabalho melhor do que o dela e começa a se sentir inferiorizada. Mas aí com a família, mas aí no trabalho, isso não aparece. Ela discriminou, né? Isso aparece ali. Então aí, nesse sentido, não dá pra gente considerar um transtorno, entende? Porque isso só aparece ali.
O que se fala muito hoje em dia, que as pessoas estão percebendo que muitas pessoas, eu ando vendo muitas pessoas afirmando que tiveram pais narcisistas, né? E que estão hoje em dia aí na terapia.
Pois é! Tem muita gente, né? A gente até conhece um caso, lembra, André? De uma pessoa que a gente conhecia, que ela... Os pais não sabiam que ela era lésbica. E quando descobriram, né? Não aceitaram e tudo. E aí, sei lá, tiveram que fazer terapia, não sei. E aí chegaram pra ela e falaram, olha o que você está fazendo com a gente, né?
E a mãe médica, hein?
E uma coisa do narcisista também é isso, né? Vamos supor, a pessoa leva pra ele um problema. Que, poxa, ó, você tá me chateando com isso, não sei o quê. Aí ele vai, vira mesmo. E diz, né? Ah, mas eu não posso falar nada também. Vocês adoram me fazer de vilão, não sei o quê.
É, porque essa é uma das especialidades, né, de manipulação. Ele vira o jogo e fica com raiva, faz você ficar com raiva de ter afetado o que ele pensou ser dele próprio.
Exatamente. Mas, gente, e você acaba pedindo desculpa pra pessoa, né?
O tipo, quão absurdo é uma mãe virar pra um filho e falar, ah, por sua causa, meu casamento está estragado. Não é, porque a pessoa... É lésbica, o seu casamento está em frangalhos, não faz sentido nenhum. Se o seu casamento está em frangalhos, o problema é seu, né?
Tudo sobre ela, né?
E esse é um ótimo exemplo de uma pessoa que não necessariamente tem o transtorno, mas teve um comportamento absolutamente narcisista de numa situação dessa virar pra si e falar quais são as implicações da vida dela, daquele fato que tá acontecendo.
Aí, eu tava aqui pensando, então é hora da gente parar e pensar assim, então será que essa pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, ou será que ela é só muito sacana? Entende? Vamos falar outra coisa?
Ou talvez egocêntrica, né?
Que egocêntrica, ou manipuladora, entendeu?
Exato.
A gente precisa começar, assim, nesses momentos que a gente fala sobre isso, a não estigmatizar ou rotular esses transtornos, porque é tão importante. Inclusive, o transtorno de personalidade narcisista, ele é raro, gente. É raro, tá? Não é fácil. Nossa, assim, porque fulano tem... Não tem. Geralmente não tem. É raro o diagnóstico. É só a pessoa ali tentando sobreviver. Eu não busquei estatística, mas eu sei que é raro, porque eu já li várias coisas sobre. Às vezes é a pessoa manipulando e fazendo uma manipulação ali, sabendo que funciona. Então você chega com uma pessoa e fala, você está destruindo a minha vida. Aquilo vai funcionar. Se a pessoa ali tiver meio, não tiver muito consistente, muito certo, ela vira e fala, não, tá bom, então não sou lésbica mais. E aí vem uma enxurrada de sofrimento naquilo. E aí o que acontece? O comportamento daquele outro é reforçado. E aí a pessoa começa a manipular mais, porque funcionou, né? Então ela vai, mas não necessariamente ela tem um transtorno, ela tem essas características, né? Foi uma pessoa maldosa ali, né? Naquele momento.
E tem uma outra coisa que é uma armadilha, assim, uma pegadinha do assunto, né? Que normalmente os transtornos ou até as neurodivergências, como a Andrea falou, elas trazem um prejuízo pra quem tem aquela neurodivergência ou aquele comportamento. Pro narcisista, não tem prejuízo pra ele próprio.
Exatamente!
Exceto a solidão, porque aí ele vai perdendo as pessoas, etc. Só que aí o que acontece? Como uma engrenagem se encaixa na outra, ele vira especialista em achar pessoas que não vão ver essas red flags. Uhum. Então, ele dificilmente vai ter um impacto negativo. Sim. Ele vai ser um cara que vai ser, como a Thay falou, reforçado no trabalho, porque parte da característica narcisista, ela é incentivada em determinados âmbitos.
É incentivada.
Se duvidar, ele tem muitas vantagens. Não vai chegar uma pessoa no consultório lá e falar, ah, eu acho que eu sou narcisista, eu quero parar de ser narcisista.
É muito difícil ele procurar tratamento, né? Porque não, ele não tem empatia.
É alguém que sofreu um dano, ir pro consultório e tentar descobrir se o dano foi causado por ela ser narcisista. Boa.
Não, essa pessoa não chega. Se ela chegar com essa queixa, se ela chegar com essa queixa e falar, olha, eu vim aqui porque eu acho que você não... Ela não é, já começa aí, né? Ela não consegue ver.
Se a pessoa falou, ela não é.
Exato.
Pronto, diagnóstico dado. Você não é.
Exato, porque...
Você vai descobrir os narcisistas pelas pessoas que foram prejudicadas por elas.
Isso!
Exato. Isso. E uma coisa muito curiosa que eu li a respeito, tá, e pode confirmar, é que uma das manipulações mais frequentes é o narcisista. Ao estar contra a parede, acusar a vítima de ser narcisista. Ele vira e fala, não, você é uma narcisista, você só está pensando em você, você está fazendo eu sofrer, você não quer que eu seja bem sucedido, e blá, 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 blá. Então vira a boneca russa da manipulação.
Olha aí, a Paty está desmascarando todos os narcisistas.
Vamos fazer um questionário igual da revista Capricho. Você já foi acusada de ser narcisista pelo seu namorado narcisista?
Olha aí.
Outra coisa muito comum. Lembrei uma muito boa, Thay. Narcisista adora culpar a vítima que tá fazendo terapia. E falar mal da terapeuta. Claro. Adora.
Mas a gente é vilã muito, assim. Muito.
A culpa é da terapeuta.
Eu já ouvi coisas em sessões do paciente falando assim pra mim. Não, e eu disse pra ela. Minha terapeuta me disse. Aí eu falei, eu nunca te disse isso. Tipo, minha terapeuta me disse. E aí a pessoa ali também fica com raiva. Ah, você mudou depois da terapia. Você sabe que eu lembro, se eu posso abrir, porque é uma coisa minha, que quando eu tinha 15 anos, eu fazia terapia, tava prestando vestibular e tal, e aí comecei a levar coisas minhas pra terapia, coisas com a minha mãe e tal, e aí a minha terapeuta foi me ajudando naquilo, falando, olha, a minha mãe queria ser minha amiga, sabe essa coisa assim de contar coisas de amiga, e aí eu ficava assim meio incomodada, né, mãe é mãe, né, não é amiga, aquela coisa, e aí a minha terapeuta foi, olha, vamos entender e tal, e aí a minha mãe começou a dizer, ah, mas ela tá fazendo sua cabeça contra mim? O que que é? E aí, Aline, aquilo, não, o que que tá acontecendo? Aí, e naquela época, já fui dizendo, não, mãe, não é isso, a gente continua tendo uma relação, a gente tem uma relação muito boa, sempre teve, mas acho que eu tenho entendido algumas coisas do limite e tudo mais, porque é isso, o terapeuta, ele vai te mostrando o que que tá acontecendo à sua volta, e por isso que é interessante, é difícil uma pessoa com esse transtorno chegar na terapia, mas chega todo mundo que tá em volta, né? Isso é um clássico, e uma das coisas pra lidar com uma pessoa narcisista, que tem esse transtorno, é a gente saber colocar limite. E isso a gente aprende em terapia. Qual que é o limite? Entende? Qual que é o meu limite aqui? Cara, daqui você não pode passar. Então, quando a pessoa começa a levantar a voz ou, sei lá, dramatizar intensamente, é a gente parar e ensinar o nosso paciente a dizer, aqui a gente não segue. Você levantou a voz aqui, a gente vai parar e a gente vai retomar em outro momento. Porque é muito isso que você tá trazendo. A pessoa vai te culpando e ela vai jogando e ela não entende que aquilo não é assim. Você trouxe um ponto que é assim, a pessoa só começa meio que a perceber com a solidão. E ainda nem assim, Paty, porque ela começa a falar assim, nossa, eu tô muito sozinha.
Ela relativiza.
Mas ela fala, não, mas é porque as pessoas não sabem lidar comigo, eu sou inteligente demais pra fulano. É porque as pessoas não entendem a minha inteligência. Elas não entendem o quanto eu sou bom. Então elas não sabem lidar comigo, eu preciso procurar alguém à minha altura. Nem assim a pessoa consegue, né?
É mais um eu, né? Até nesse aspecto. É, inclusive, o meu brilho não é visto, né?
É. Agora, você imagina o quão prejudicial é ser filho de pais narcisistas, né?
Pois é, gente.
Mas olha, é isso que eu queria dizer. Não, mesmo que você não seja filho de pais narcisistas, porque por causa disso do excesso, vamos dizer assim, de conteúdo que tem agora sobre narcisista, você não é. Seu pai e sua mãe não têm o transtorno narcisista. Mas eles têm comportamento narcisista, isso já te acaba com a vida pra sempre. Imagina, então, ser filho de narcisista real clássico.
Real clássico, exato. Pois real, é, aí real. Eu queria entender a diferença do real clássico pra o que tem. Como você falou, todos nós temos comportamentos narcisistas em algum momento. O problema é quando isso é o tempo todo, né?
Exatamente.
Pois é.
É quando é o tempo todo.
Porque, assim, não teria, assim, muita mentira também quando é um narcisista de verdade? Porque ele, assim, aquela pessoa que fala tanta coisa...
A manipulação, né?
Isso existe muito no mundo dos coaches, dessa galera que... Tem muito narcisista nesse meio de coach.
Ah, coach é... Coach é
que o cara que inventa, sabe? Tipo, ah, eu compro...
Manual do narcisista.
Eu compro um imóvel por dia. Eu... aprendi a nadar e no dia seguinte eu tava dando aula. Tipo assim, gente, como é que vocês podem acreditar nisso, sabe?
Mas aí que tá, aí que me pega. pega. Será que esse cara, ele tem esse transtorno ou será que ele é safado? Porque tem uma diferença. Você pega o cara que ele vira e fala assim, ah, porque ele tá lá, o coach, ele tá lá falando assim, ah, porque eu subi uma montanha de ré e aí eu não sei o que. Aí você vira, você escuta aquilo e fala assim, aquela pessoa, ela sabe, que ela quer te manipular, ela sabe que aquilo não é real. Mas a pessoa com o transtorno, ela acredita naquela coisa. Ela acha que ela é boa mesmo. Agora, o coach, ou sei lá, o político que tá ali no palanque, ele é uma pessoa que vai te manipular para receber algo em troca. Ele tem... Essa é uma grande diferença. A pessoa vai te manipular pra receber algo em troca. E a pessoa que tem o transtorno, ela quer se defender. É muito diferente. Ela quer se defender de você entender e descobrir as fragilidades dela. E ela ter que entrar em contato com a imagem real dela. De quem ela é. Então ela se esconde atrás disso. Mas não necessariamente ela quer te ferir ou ganhar algo com você. Ela só tá se escondendo. Ela tá com medo. Essa é a maior questão. Agora o coach, ele quer ganhar um negócio. Ele tá ali porque ele quer vender o curso dele. Ele tá... Vai tendo umas diferenças entre o transtorno e a pessoa que ela tem comportamentos, mas os comportamentos, eles estão muito mais ligados com manipulação. Aí a gente pode entrar em várias coisas. Mitomania, a pessoa que mente ali pra caramba.
Até porque tem outra coisa fronteiriça que é comum no narcisismo, no transtorno de personalidade narcisista, que ele tenha mania de grandeza. Aí você pega o coach que faz isso que a Agatha falou e fala, ah, então ele tem o transtorno. Não, ele só tem mania de grandeza mesmo.
E talvez ele até sabe que aquela mania de grandeza é mentira. Agora, a pessoa com o transtorno, ela não sabe que é mentira. Ela tá ali falando aquilo e acreditando naquilo mesmo. Não, porque é difícil que ninguém aqui é... Entreguei um projeto aqui que é o melhor projeto que essa empresa já viu. Ela tá achando que é mesmo. E talvez a outra pessoa não, entendeu? Isso é uma diferença interessante pra gente
ver. É, isso que você falou também, né, Thay? O transtorno, ele tem a ver com a formação, vamos dizer assim, egóica dele, né? Quem ele entende que ele é como pessoa. E ele é tão transtornado, vamos dizer assim, que ele não se entende como alguém que causa danos. Ele realmente precisa do outro pra poder ter esse reflexo aí. Isso é diferente a motivação.
Muito pelo contrário, o narcisista vai dizer que os outros causam danos a ele.
Isso é fundamental, porque aí a gente sai desse lugar de que o transtorno é que as pessoas com algum tipo de transtorno de personalidade, seja borderline, seja narcisista, seja o qualquer outro que tiver, tem um viés da maldade, entende? Fulano é a pessoa é má. Não é, o transtorno ele não tá ligado com isso, né? É o funcionamento da pessoa ali como um todo, quanto ela foi reforçada ao longo da vida e quanto ela não consegue enxergar, que aquilo é pra ela, aquilo é uma verdade. Eu realmente acho que a Paty tá me dando um feedback aqui, falando, ai, tá, eu acho que você tá falando muito rápido. Eu viro falar, claramente ela tá me boicotando porque eu sou ótima. E não porque ela tem 1 milhão de vezes mais experiência do que eu de falar isso aqui, ela tá me ajudando. Não, eu não consigo ver. A pessoa que tem esse transtorno, ela desconsidera o outro porque ela quer se considerar. Esse que tá o ponto.
Exatamente, né?
Eu te diminuo pra eu poder subir. Eu digo assim, ah, o seu cabelo liso tá feio, bonito é o meu enrolado. Entende?
Ela só usa você pra perspectiva só que ela quer contrastar.
Mas não necessariamente ela quer acabar com você. Não tem o desejo de acabar com você. Tem o desejo de talvez eu tenho aqui tanta questão com o meu cabelo que eu vou lá e atinjo você pra engrandecer o meu cabelo, pra você não falar do meu cabelo antes, sabe? É um movimento de eu me antecipo pra aquilo. É,
ela tá sempre diminuindo, né?
É quase uma aversão a sentir, né? E aí ela transfere pro outro de alguma maneira. É um mecanismo.
Que no fundo esconde essa uma insegurança mesmo, né? Esconde aí uma insegurança.
É, total.
Total.
Sim, sim. É um ego muito, muito frágil, né?
É muito.
O narcisista, a pessoa que tem o transtorno.
Mas é interessante isso, né? Porque eu não tinha pensado nisso, assim, que são poucas pessoas, né?
É porque são muitas que têm o comportamento narcisista. E a gente acha que todo mundo é transtornado, né?
É, porque tá uma moda agora de narcisismo, assim. Toda hora aparece na minha timeline esse negócio.
Mas
narcisista,
é que as pessoas têm cada vez mais, né? Mais comportamentos narcisistas.
É, aí fica... Vai gerando
E aí são os relacionamentos tóxicos, né, gente? Porque se você se relacionar com uma pessoa narcisista, é super tóxico. Imagina, a pessoa que só te bota pra baixo pra ela poder tá em cima.
Inclusive, tem uma série de, vamos dizer assim, recomendações de... como existe, inclusive, a diferença. Lidar com alguém que teve o comportamento narcisista com você ou alguém que é um narcisista tóxico que tá acabando com a sua vida. Tem recomendação do tipo zero contato. Você entra em zero contato com a pessoa. Você não pode dar uma brecha pra que ela tente te acessar suas emoções, te manipular e tudo mais. Diferente, por exemplo, disso que você tava falando. Ah, minha mãe teve um comportamento narcisista. Peraí, eu vou colocar um limite pra ela e vou explicar como ela me impacta e vou poder conviver com ela. Continuar agindo de alguma maneira. Vai entender.
E ela vai entender que, eu fiquei com ciúmes ali, eu não entendi o que tava acontecendo. Essa é a maneira dela entender o mundo. E isso é a maior diferença. Porque, geralmente, as pessoas, elas têm esse comportamento narcisista, mas elas entendem quando você fala pra ela. Ela tem um comportamento assim, né? Ela se vitimiza pra caramba. Você fala com a pessoa, ela começa a chorar e ela fala, realmente eu não faço nada direito, eu sou péssima mesmo no que eu faço. Se faz de vítima. Mas aí você fala, tá, mas qual que é a diferença? No outro dia você chega pra ela e fala assim, olha, fulano, acho que você já gerou, não foi isso que eu quis dizer pra você, eu entendi que você ficou muito triste, mas... E ela fala, putz, tá, tava num dia ruim, foi mal, acho que eu exagerei mesmo. Beleza. Ela teve um comportamento narcisista, mas ela não tem um transtorno. Agora, se a pessoa tem um transtorno, ela, né, ela vira e fala, imagina, não, realmente você me machucou muito, você é péssima e você é narcisista, porque você só pensa em você. E aí ela... inverte aquilo tudo, né?
É, não, pois e é até importante a gente ouvir isso pra gente também fazer uma autoanálise que várias vezes na vida a gente, né, tem comportamentos assim, né? Até, por exemplo, numa discussão, né? Quem nunca, vai lá, hashtag quem nunca. A pessoa tá discutindo, aí fala uma coisa sua e você, em vez de reconhecer, você já ataca logo a pessoa e joga uma coisa que a pessoa
você fez
é
isso,
também.
Mas você
ah, mas
aquilo.
Você, blá, blá, blá.
Aham.
Uhum. Mas gente, eu faço quem isso todo nunca, dia, vai? Mas você, não sei o quê.
E aí, quer dizer, e até uma coisa que eu percebi que eu já fiz e trabalho pra não fazer mais, que é justamente isso, é tentar virar a mesa, sabe? Esse negócio de virar a mesa. Isso não é legal. Então é uma coisa que eu já me policio hoje em dia, né? Numa eventual discussão.
Mas é que é automático.
Que é automático, a gente quer se defender.
Você quer se defender de uma acusação. É automático.
É automático.
É um escudo, né?
É um escudo, a gente se coloca no escudo. Aí vai, mas você pá! Então não adianta, né? Que aí esse negócio de virar a mesa, aí fica uma coisa sem fim.
É, prestar atenção, porque é um comportamento narcisista. A pessoa tá falando alguma coisa que tá, e você tá se defendendo.
Exato.
É um comportamento narcisista. Então você tem que parar, ouvir a pessoa, entender e...
E reconhecer o erro.
É um comportamento narcisista, é natural. E vamos ser honestos aqui, ninguém gosta, gente, de ficar recebendo feedback, de a pessoa ficar falando pra você, o que você fez não é ok. No final, ninguém gosta. Então, o primeiro movimento do ser humano é, epa! Pior você. É o nosso movimento. O que difere é que depois a gente para um pouquinho e fala, realmente. Acho que eu tenho que ver isso aí. E aí a gente volta, vai entendendo. Mas o movimento de defesa, ele é inerente ao ser humano, né? E não só essa coisa comportamental, né? Mas, inclusive, assim, a gente... Eu sempre dou um exemplo bem de paulistano, que eu falo com muitos meus pacientes, é assim. Você vê dois caras numa moto aqui em São Paulo. A primeira coisa que você faz é sair correndo, né? Você vira numa esquina. É um comportamento aprendido. De esquiva, de tipo assim, eu não quero ser assaltada, eu vou. Então a gente tem esses comportamentos que são aprendidos e a gente foge disso. O ser humano, ele tem isso o tempo todo. Eu vejo algo ali, aquilo me remete a uma história que eu já vivi ou que alguém já viveu, eu saio fora daquilo. E o que acontece depois é que a moto passa e vê que não é ninguém, você fala, opa, nossa, que nossa, me confundi aqui com essa moto, hein, não era nada, né? E você sai. É diferente de você ficar, não, era assim, o cara não quis, mas ele vai voltar, ele vai, mas não era nada. É a mesma coisa desse comportamento narcisista. A gente vai ter, mas se eles não se repetem, não quer dizer que é um transtorno, né?
Exato. É por isso que é importante também a autoanálise, né? De você perceber isso. Porque às vezes você tem relações em que uma pessoa se bota num pedestal, onde ela nunca erra e o outro, né? É só ele que tem que ficar pedindo desculpa. E isso é muito perigoso, né?
É verdade.
E indo naquilo que você falou também, né, Thay, dos tipos e tal, quando você identifica, vamos dizer assim, o que, que é o motivador daquele tipo de narcisista, você tem a chave, vamos dizer assim, não só para identificar se é mesmo um transtorno, mas também para verificar o tanto que você pode estar vulnerável. Então, por exemplo, o narcisista vitimista lá que você falou, ele sempre vai estar procurando a pena do outro. Eu quero que tenham pena de mim, né? E aí ele vai pra isso, agir como ele é uma vítima indiscutível. Pode ser que ele seja super bonzinho, manipulativo. Ele vai sempre mostrar aquela imagem de que ele é praticamente um coitado e tal. Mas ele não vai ter aquele elemento de grandiosidade, né? Já o narcisista grandioso, ele é aquele que vai... O que, que ele vai estar procurando? Sempre admiração, ele vai se exibir, ele vai querer um tratamento especial. É aquele cara que vai falar que não aceita ficar numa fila, que ele precisa de toda a atenção voltada pra ele e tudo mais, né?
O narcisista, por acaso, ele escolhe as vítimas? Tipo assim, é com esse aqui que eu sei que é mais manipulável, eu vou abrir minhas asinhas. Com essa aqui, eu não vou nem me meter.
Sim, porque tem... E aí, aquele o narcisista perverso, só pra... Ele vai procurar sempre o quê? Dominância. Então, se a gente for pensar que o vulnerável tá procurando pena, né? Dó, aquele olhar de pena. O grandioso, ele tá procurando admiração. O maligno lá, o perverso, ele tá procurando dominância. Ele quer sentir que as pessoas estão subjugadas a ele. Ele vai sempre ficar procurando, ele vai ser especialista em manipulação. Então, sim, eles vão procurar pessoas que entreguem pra ele isso. Ou vai entregar admiração, ou vai entregar pena dele, ou vai entregar uma submissão pra ele se sentir dominante. Ou, é claro, às vezes as três coisas, né? Porque tem níveis de transtorno também, né, Thay? Tem gente que é pouco transtornada, muito transtornada, que fica ali no meio do caminho. Então, assim,
se a pessoa tiver dentro do espectro, se ela tiver num transtorno, de fato, ela vai emitir esse comportamento, ela vai tentar emitir esse comportamento com todo mundo. Porque é isso, isso que difere muito bem. A pessoa, quando ela tem um transtorno, ela tem um transtorno com qualquer um. Esse é o ponto. Ela vai ter um trabalho, ela vai ter com todo mundo. Só que, isso que a parte tá dizendo, é que alguns reforçam o comportamento, outros não. Então, se a pessoa reforça o comportamento daquele comportamento que você teve narcisista, você continua com aquela pessoa, porque ela tá reforçando aquilo, né? Ela tá te dando bagagem. Se alguém, sei lá, vira pra mim e fala assim, nossa, sei lá, eu sou muito boa aqui nisso aqui. Eu viro e falo, ai, que bom, sai andando. Essa pessoa não fala comigo de novo, porque eu não alimentei aquilo dela, entende? Então, ela fala, vou achar outra pessoa que vai alimentar meu narcisismo aqui. Mas não é que ela não vai tentar. Ela vai, porque é uma forma dela funcionar. É uma forma de funcionamento esse transtorno. O transtorno, ele é uma forma... É assim que a pessoa funciona. Então, ela vai funcionar assim. Mas os comportamentos vão sendo reforçados. Ela vai escolhendo, né? Fulano é mais... Eu tento com todo mundo, mas fulano é mais vulnerável. Então, eu vou no fulano ali que reforça. Eu consigo manipular melhor e tal. Mas ela vai tentar.
Porque eu já vi pessoas que parecem... Não sei, porque eu não sou nenhuma especialista. Então, parecem ser narcisistas, mas elas não agem assim com todo mundo, né? Elas escolhem as pessoas com que elas vão ter essas atitudes justamente por isso, que a pessoa dá brecha, né?
Ela precisa do outro demais, muito mais do que ela gostaria de admitir, né? A verdade é que o poder tá no outro. Ela sente por meio do outro, ela tem muito aquela coisa, né, do narcisista, por exemplo, que tá desconfortável numa festa de fim de ano. Eles se aparecem demais nessas épocas, eles querem atenção pra eles. De alguma maneira, eles querem atenção pra eles porque eles não se veem de algum jeito.
É a síndrome do protagonista, né?
Que esteja confortável pra ele. Exatamente.
E essa mania de querer ser o centro das atenções é uma característica?
Pode ser. Que é essa coisa da grandiosidade, né? Eu quero que todo mundo me olhe, eu quero fazer um stand-up lá na frente, né? Eu quero ser, sei lá, quero ter esse comportamento expansivo de autopromoção. Tem muito a ver com essa coisa da autopromoção, da busca ativa por admiração. Eu quero ser admirado, eu quero buscar status, eu tenho uma confiança exagerada, eu tenho um estilo interpessoal dominante. Isso quando a gente tá falando do narcisismo grandioso, que é essa coisa do eu quero dominar esse ambiente, eu quero que você veja o quanto eu sou bonito, o quanto eu sou, né? Olhem pra mim. É muito narciso mesmo, que é o que a Bai tava contando, a mitologia, assim. Olhem, né, e tal. Então sim, de buscar o protagonismo total. E você tem que reforçar, você tem que dar. Porque se você não dá o protagonismo pra aquela pessoa, ela começa a te atacar. Ah, você não entendeu quão grandioso eu sou, né? É você que não tá conseguindo.
Ô, gente, eu não tenho saco pro narcisista. Zero paciência.
É, gente, eu não sei. Eu não sei se eu conheço algum narcisista. Eu não sei se eu conheço, gente. Eu tô pensando, mas não acho que não.
É difícil conhecer. A gente conhece um monte de gente que tem comportamentos, né? Se dá pra encher as mãos aí, os pés, né? E tal. Um outro. Por isso que eu tô dizendo que é um transtorno raro, de fato, porque é difícil, gente, manter esse... Vocês conseguem imaginar o quanto é difícil manter esse comportamento em todas as áreas da sua vida? Frente a todo mundo, é muito complexo manter isso. Você tem que ter um transtorno mesmo. Porque senão você vai ficar um pouco ali diminuído em alguma circunstância, vai ficar meio, não sei se eu devo falar assim. A gente tem essa preocupação, né, em como, no geral, como que eu vou afetar e tal.
Eu já conheci e convivi com narcisismo.
Eu acho que a gente... Eu conheci
e é insuportável. Aí, assim, eu me afastei. Mas convivi durante muitos anos e é uma coisa insuportável. Eu vou falar aqui, vou botar o pinho, mas...
Eu sabia.
Cara, é uma parada, assim, sufocante, viu? Sufocante.
É porque vai minando a sua autoestima também, né? E aí entra todas aquelas técnicas lá que a gente tava falando outro dia. Gaslighting, aí as manipulações todas, ele é especialista.
A pessoa é narcisista no ponto de ela pega as tuas coisas sem te pedir. E aí quando você vai questionar, mas nós somos a família. Mas nós somos isso, sabe? Não, mas você tem que me pedir. Como assim?
Pra fazer você se sentir culpada.
Imagina,
você
tá na sua casa, você quer sair com uma roupa, sei lá, que você tá dando falta, você não acha. Aí você fica encucada, meu Deus, como é que isso foi sumir? Passa meses, você acha na gaveta da pessoa, na casa dela.
Mas, André, isso é você que não sabe dividir as coisas. Não é ela que é narcisista e pegou sua blusa.
Exato.
Ai, que egoísta.
Que egoísta, pois é.
É você. Inclusive, ela vai falar pra família inteira que a Andréia não empresta as coisas.
Olha como a André não sabe o conceito de família.
Aí minha mãe reclamava, cadê? Você perde tudo. Falei, não, mãe, mas eu não perdi isso, não perdi aquilo lá. Sabe? Aí eu achava lá, dois meses depois, na casa da pessoa, na gaveta dela. E aí você ainda... mas nós somos família, nós somos amigas. Não tem isso entre a gente. Agora tem que ficar pedindo. Falei, claro, porque eu não pego nada teu sem pedir. Sabe? Mas aí o negócio foi piorando. Foi ficando muito pior do que só essas pequenas coisas. Foi ficando pesado o negócio. Aí chegou um momento, eu falei, pra mim não dá isso aqui. Pra mim não dá e não quis mais conviver. Entendeu?
Tem que colocar o limite. E vai saber se isso é um transtorno narcisista mesmo assim, entre outros. Tipo, um transtorno antissocial, ou um transtorno de conduta. Essa coisa de não respeitar as regras, ou as leis, ou os limites.
Pois é, porque tem pessoas, por exemplo, a gente conhece uma pessoa, que eu não sei, acho que não é, já é narcisismo, é um outro tipo de transtorno, que é uma pessoa que mente compulsivamente, não tem empatia nem pela esposa, nem pelos filhos, tudo é ele.
Uhum.
E ele mente compulsivamente.
Quem,
principalmente...
gente? Agora eu tô curiosa. Nossa, meu Deus.
É uma pessoa que ele mente compulsivamente e o negócio dele é muito com OVNIs de alienígena, então que ele vê o
tempo todo. Gente, ele mente tão compulsivamente que uma vez ele falou pra mim, pra Agatha, pra todo mundo. Ele viu de onde nasce o arco-íris. Ele viu o arco-íris brotando do
então
chão.
Então já acho que é outro tipo de transtorno.
Aí a gente ficou, nossa, que legal. Que é isso aí que você tá usando aí?
É, que delícia. Rei dos
homens. Também quero ver esse arco-íris brotar.
Então. A nossa mãe até fez uma pegadinha uma vez, lembra? Que ela falou, hoje eu vou pegar esse cara, porque falava tão de óbvio, não sei o quê. Aí ela falou, vou falar pra ele que vi, na minha janela lá, né?
Uhum.
Caraca, fulano, eu vi na minha frente, o OVNI também vi ontem. Porra, apareceu, que lindo, uma luz que fica vindo pra lá e pra cá. Ele, eu também vi, só que na minha casa aqui passaram dois.
Olha só.
Ele falou que passou dois. Não, e o pior, gente, aí eu acho que é outro tipo de doença mesmo. Ele disse que passou dois e, inclusive, acenou pra ele. Então, assim, eu acho que já é outro tipo de transtorno aí. Aí já eu não sei, gente, que...
Tá meio deluso, não, né?
E ele acredita mesmo, ele quer dizer, acredita. Ele fala como se fosse verdade. Eu não sei se é uma mentira compulsiva, né? Assim, um mentiroso compulsivo. Mas que também tem uma falta de empatia aí absurda. É que tudo é sobre ele e a família dele que se exploda, sabe?
Ninguém presta ao redor dele. É. Ele é um coitado, é vítima em todos os lugares. É sinistro como é que é a parada.
Tem um monte de transtorno aí, né? O DSM é gigantesco aí, dá pra gente...
Pois é, gente.
E aí que tá o ponto, a dificuldade mesmo que a gente tem enquanto profissional é isso, assim. Não, isso aqui é um transtorno de fato, isso aqui é outra coisa dessa pessoa aí que a gente não pode caracterizar como um transtorno ou uma coisa nesse sentido, né? Mas é isso, tem a galera aí que vai preenchendo um monte de coisa, né?
Pois é, preenchendo várias caixas, você fica confusa.
E ainda pra ajudar quem chega é a vítima, né, com a queixa.
Exatamente.
E a vítima, e o que ela tem que fazer é tão simples que, assim, ela precisa só existir. Se ela começar a existir e a pessoa começar a recuar ou criar conflito, provavelmente porque ela não pode coexistir com o ego da criatura.
Uma coisa curiosa pra gente falar, transtornos de personalidade, por exemplo, não são diagnosticados na infância. Eles precisam ser diagnosticados na fase adulta. E aí que tá, por quê? Porque tem que ser estável e inflexível. E tem que acontecer por muito tempo. Diferente de transtornos do neurodesenvolvimento, tipo TEA, TDAH, isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno de personalidade, não. Você não nasce, né? Não nasceu aquilo. Vai de acordo com o ambiente, reforçamento e tudo mais. Na infância, é isso. Ela tinha essas características egoístas e de grandiosidade, era a característica dela, que foi reforçada pelo ambiente, de alguma forma. Aquilo foi funcionando. Ao longo do tempo, de tanto reforçamento disso, de tanto funcionando, isso se transforma num transtorno. E aí o diagnóstico, se for, vem na fase adulta, né? E não na infância e dificilmente na adolescência também. Essas pessoas podem ter características muito apaixonantes, né? Imagina, uma pessoa com autoestima, pelo menos ela aparenta uma autoestima incrível, e ela é divertida, e ela é engraçada, e ela... Nananã. Se você apaixona por ela, eita! Vai procurar uma terapia, que a vida vai ficar um pouco mais complexa, né? Porque essa coisa vai ter de tentar diminuir, de não sei o que e tal. Então, é quando você entra nesse relacionamento de fato, é mais difícil essa coisa do limite, né? De tipo, não, aqui a gente precisa ter um... Precisa acontecer alguma coisa, né? Ou a gente perceber que tá num relacionamento abusivo de fato, ou entrar na terapia e começar a ver, não, isso aqui não é ok, tá? Vamos entender. Ah, porque senão também a gente fica ali sendo diminuído e, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né?
E às vezes é aquilo, encaixa demais, né? A engrenagem. Uhum. É, no transtorno junto com a personalidade da vítima, de alguma forma.
É.
E aí a coisa se retroalimenta. É. Porque vai ter certamente um lado da vítima, vamos dizer assim, que enquanto não percebe, ou depois que percebe não consegue se libertar daquilo, uhum, fica naquele vínculo mais do que deveria, vamos dizer assim.
Uhum.
Né? E é muito envolvente, é muito envolvente, é, porque muito. É o que você falou. Inclusive tem o clássico ciclo também, né, do abuso narcisista.
É.
Ele vai fazer aquele love bombing, ele vai fazer você se sentir a pessoa mais especial do mundo, vai emprestar pra você todos os atributos que ele tem, lindos e maravilhosos, a confiança, ele vai cuidar de você, ele vai fazer tudo.
Vai conquistar.
Pra você enxergar nele aquela falta que você provavelmente também uhum. tem, se você uhum. tá vulnerável, né, de alguma maneira.
Uhum.
Então a coisa vai se articulando por aí, depois é difícil de desmontar, né?
E muitos comportamentos, eles são muito maquiados, né? Por exemplo, pais narcisistas, que nem vocês falaram, né? Ou com transtorno ou com comportamento, né? Não importa, é prejudicial ainda assim.
Sim.
Essa coisa de dizer assim pro filho, filho meu não tira 8, só tira 10. Tá? Essa coisa assim, grandiosidade. Aí a criança vai lá, tira 10. E aí o pai fala, todo mundo percebeu que você foi muito bom, né? Vem aqui, ó, mostra aqui o que você fez, toca aí esse violão, toca muito bem. Tem uma carinha de elogio, mas no final é, você não consegue depois fazer nada meio mais ou menos. E fazer coisa mais ou menos, a gente faz parte da vida. Todo mundo faz alguma coisa mais ou menos, né? Às vezes tá cansado, tipo, não quer e tá tudo bem, né? Vou lavar a louça mais ou menos, vou fazer qualquer coisa mais ou menos. Mas se você está cercado de uma pessoa que sempre te reprime quando você não faz uma coisa brilhante...
Eu tinha lido sobre isso, que uma das características de filhos narcisistas é a obsessão pela perfeição, né? De achar que nunca é bom o suficiente. Assim, você amarrar a sua autoestima às suas conquistas. Isso é muito perigoso, né?
É, porque o narcisista precisa da conquista do filho pra dizer que o filho dele é muito bom naquilo. Não é a pessoa que é boa naquilo.
Uhum.
É o filho dele que é.
E tem um outro ponto que é
Eu tenho um filho que é bom nisso.
É,
não é o filho que é bom.
E tem um ponto que é muito triste pra uma pessoa que é filho de uma pessoa com esse transtorno, que é assim, ele pode ser bom o que for, ele nunca vai ser tão bom quanto o pai. Porque uma pessoa com transtorno, ela, por mais que ela ache o filho dela bom, ela sempre vai achar que ela é melhor. Porque ela tem a questão da grandiosidade. Então, assim, sei lá, a pessoa toca um instrumento e aí a outra, o filho toca também. Mas aí o pai vira e fala, não, eu sempre toco muito melhor. Eu canto muito melhor. Eu sou um engenheiro muito melhor.
Meu Deus, será que existem pais que falam isso, gente?
O quê?
Com certeza.
Com certeza. Ainda mais em ciclos que os filhos...
Eu não consigo imaginar o que acontece, que geralmente a gente fala o contrário.
É um
a gente geralmente fala que os filhos são os melhores de todos.
A gente sempre quer, né, que os filhos superem a gente, sejam melhores que a gente em termos de tudo, né, de personalidade.
Isso aí, gente, nem precisa de transtorno não, tá? Eu conheço
e nessa casos. Coisa das habilidades, assim, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aleatório. Nossa, minha filha cozinha super bem. Ah, também é minha filha, né? Tipo, os genes da culinária fui eu que passei.
mas também, né?
Ou então, é eu que ensinei. Ela dá um jeito de se incluir.
Fui eu que passei o gene da culinária.
É verdade,
Eu conheço um amigo meu, um super amigão assim, que, e não quer dizer que o pai dele tem tenha o transtorno, não, mas é uma característica ali narcisista, né? Que é assim, tudo que ele faz, tudo que a gente faz enquanto amigo junto, o pai dele já fez melhor. Então você senta na mesa e fala assim: ai, nossa, a gente fez uma viagem pra tal lugar. A gente vai muito pra Minas, pra casa dos meus pais, que tem a Serra da Canastra lá, as cachoeiras, a gente faz trilhas. Esse é sempre os nossos passeios. E, gente, geralmente é assim, é um lugar assim, tem nada lá, é um negócio que é difícil chegar e tal. E eu conheço porque eu sou de lá, e a gente vai. E aí meu amigo fala: pai, onde eu fui? Ele fala: não, já fui 3 vezes. Você fala: cara, você não... Aí eu penso: não, você não foi, cara, você não foi, não tem como você ter ido, é num canto do interior de Minas, num pedaço de terra. Que não... não, já fui, eu coloquei uma antena lá, fala, que ele sobe em antena, faz coisa. Então, e sempre ele fala: não, e quando eu fui, tinha uma pessoa vendendo queijo na porteira direita? Aí meu amigo fala: não, ele fala: putz, você perdeu o melhor queijo, porque o melhor queijo de Minas é aquele da porteira direita. Então, ele invalida...
É, a pessoa tá sempre... É.
Tudo que aquela pessoa viveu, ele invalida e fala: não, porque eu vivo melhor. Ah, foi, sei lá, fui pra Disney. Mas você foi no brinquedo e tal? Ai, não, tava fechado. Putz, então você não foi pra Disney? Porque a Disney é boa!
É! Não, tem muita gente assim, é. Que você tem um, ele tem 2, 3, é, sempre
é,
assim.
É, verdade.
E aí, quando é com filho, é muito triste, porque tudo faz ele a crer que ele nunca vai alcançar. Porque não importa o que ele faz de legal. Pro pai dele, o pai dele sempre fez mais do que ele. Então, tanto faz o que eu faço aqui. E aí, a autoestima vai pro chão. E aí, você começa a ver isso se apresentando em várias outras coisas. Da autoestima da pessoa ali, acabada por uma questão que foi acontecendo na infância dela, na criação dela e tal. E aí, chega na fase adulta, tem que ir pra terapia se tratar e conseguir cortar esse vínculo, né?
Ah, gente, todo mundo... Ó, tem que ter mais terapeutas no mundo, gente.
Terapia
todo
em dia.
Todo mundo tem problema, gente. Ninguém tem a cabeça, ninguém passa por essa vida ileso. Ninguém. Todo mundo tem problemas pra...
Nossa, gente, pois é.
E, pra resolver.
Mas o mais importante hoje, eu acho que foi perceber que, né, é uma minoria que tem o transtorno e que as pessoas têm traços, né? Isso é importante falar.
E lidar com o traço é tão dolorido quanto lidar com alguém transtornado, porque vai te afetar de alguma forma. E não importa o âmbito, pode ser que seu chefe, seu gestor seja narcisista. Uhum. De alguma maneira isso vai te afetar. Um membro da família, um namorado, um, sei lá, qualquer pessoa que você conviva, se você não conseguir existir, não conseguir pôr limite, não conseguir se fazer, ser percebido, tem chance de dano ali. Uhum. Não interessa. O que diagnosticar o transtorno é o que menos importa, até porque esse então. É um transtorno, como a gente falou, que ele vai pra efeito, qual é o efeito pragmático de você estipular que é um transtornado? Quase nenhum.
Exato. Exatamente.
Não, e outra coisa, né? O dano é o mesmo de uma pessoa que é o tempo todo assim, ou a pessoa que é 50% assim, sei lá.
É isso. Não tem uma acomodação pro transtorno, pra pessoa que tem o transtorno, que faça com que seja importante esse diagnóstico. O que menos importa é o diagnóstico. Acho que o que mais importa é a pessoa conseguir ter percepção de que tem alguma toxicidade ali, de que tem algum ponto que tá invadindo o seu espaço e agir em relação ao comportamento mesmo.
A gente só consegue isso quando a gente consegue entender, e isso é muito difícil, né? Mas quem a gente é, o que a gente gosta e quais são os nossos limites e o que a gente não vai deixar que seja ultrapassado. E isso a gente entende com terapia mesmo. E não é assim: nossa, tá, você já entendeu? Não, estou entendendo todos os dias na minha terapia também. Entendo com os meus pacientes todos os dias na terapia deles, até onde eu vou. Esse é o maior ponto, assim, em todos os aspectos da vida. Qual que é meu limite no trabalho, qual que é meu limite no relacionamento, qual que é meu limite... Sempre, assim. Porque se a gente entende, a gente consegue organizar e falar: eu não vou lidar com você, porque eu não quero. Eu falo muito isso em terapia, assim, que tem coisas na vida que não precisa de justificativa. Então, assim, tá aí, por exemplo, quando as pessoas me chamam pra sair e fazer coisas durante a semana à noite. Meu, vamos num bar na terça-feira, 10 da noite? A minha resposta é sempre não. Mas por que eu falar? Porque eu tô bastante cansada, eu quero ficar em casa. E aí é assim: nossa, mas você não tem uma justificativa de que você vai levar a sua avó no jiu-jitsu? Não, o meu cansaço vale. O meu cansaço, ele é importante pra mim. Ele tem muito valor pra mim. É, descansar é uma justificativa que pra mim não tem outra melhor. Não quer dizer que eu não gosto de você ou que não é importante te ver. É muito importante te ver. Mas em um momento que seja bom pra nós duas. Não aqui que eu tô cansada. Eu não preciso me justificar, porque eu sei que o meu limite é 10 horas, eu estou a mimir. Não tem nada que ninguém possa fazer em relação a isso. Isso é um autoconhecimento, né? Então a gente tem que ficar buscando esse entendimento pra não cair no golpe.
Exato. Não, isso que a Paty falou é muito importante, porque o fato da pessoa ter traços narcisistas causa um dano igual, né? Como uma pessoa que tem o transtorno. Então, isso é bom, porque as pessoas percebendo esses traços, né? Que elas podem dizer: ah, mas ele só tem um traço, então eu não vou nem nem abordar isso, porque ela não é uma pessoa narcisista, então vamos deixar pra lá, né? Porque a pessoa pode achar que não é necessário mexer nisso.
É que o tema narcisismo, ele tá junto, vamos dizer assim, com essa época em que tudo tá sendo nomeado, né?
Uhum.
Então, até o que a Andrea mesmo falou, ah, peraí, então se ele é narcisista, é como se ele tivesse uma neurodivergência, como se fosse um TDAH, então é por isso que ele faz isso comigo, então é um transtorno, então uhum. Eu não preciso fazer nada. É quase como se fosse uma desculpa, vai, vamos dizer assim, uma licença para ser narcisista. E não faz diferença nenhuma.
Gente, o melhor tratamento para narcisista é o seu limite.
O inverso também é real, que é isso que a Paty trouxe, que é assim, eu entender então que essa pessoa também não tem um transtorno, aí eu botar a mão e falar, epa, você não tem nada não, você só tá tendo um comportamento aqui comigo que não é pra você ter. Entende?
Exatamente.
É muito disso da neurologia.
Não é um escudo.
Por exemplo, TDAH, a gente tem uma bateria de testes e formas de entender e de diagnosticar, de não sei o quê. Você se atrasar comigo pra um evento em que você ficou jogando videogame, você chegou atrasado comigo, não é um TDAH. Então, assim, eu posso, se eu quiser ficar chateada com você, eu posso, porque você se atrasou, porque você não teve responsabilidade comigo. É muito diferente de um diagnóstico. Por isso que é importante a gente sempre trazer, assim, pra fazer o contrário também, é de tipo, cara, não, isso aqui não é um, você não tem uma questão, você só tá sendo uma pessoa muito egoísta e muito maldosa comigo. Isso eu não vou aceitar, né?
É, e por mais que a gente tenha o impulso de ficar classificando, é transtorno, não é transtorno, não é transtorno, o que interessa é o que aquilo provoca em você. Essa é a regra de ouro. Provocou alguma coisa que é uma perda de espaço sua, que é uma sensação de manipulação, que é um exagero, vamos dizer assim, na forma como o sentimento da outra pessoa tá sendo levado em consideração e o seu não, nem precisa dar nome, é insuportável, não tem que aceitar, e se imponha, e vai lá e fala que não.
É, mas foi
que... E a consequência disso provavelmente é outra pista, sabe? A consequência de você agir assim deve ser um elemento muito, muito diferencial pra diagnóstico, né, Thay? Porque, de novo, nos relacionamentos, o relacionamento é uma dança. Se você coloca o seu ponto e isso causa algum desconforto, é porque alguém pisou no pé de alguém ali. Então, provavelmente, isso tá em questão. Se tá em questão, é porque não sobrevive a verdade, não sobrevive o seu espaço. E aí, é ponto de atenção total.
E também serve pra outra via. Faça uma autoanálise pra ver se você não está tendo esses comportamentos, né?
Pois é, porque a primeira coisa que um narcisista faz é chamar os outros narcisistas, né?
Os diagnósticos, eles são importantes pra um monte de coisa, obviamente, mas...
Claro.
Às vezes eu falo muito pra, às vezes, paciente que chega pra mim com uma queixa assim, tá, eu tô tentando muito entender se eu tô dentro do espectro, se eu sou uma pessoa ateia, se eu tenho transtorno do espectro do autismo. E aí a gente vai fazer avaliação e vai entender, e vai passar pelo psiquiatra, faz uma bateria, nana. E às vezes, por exemplo, na infância, é difícil chegar nesse diagnóstico, porque é uma linha muito tênue, assim, é complexo, às vezes demora. E eu falo muito pros pais, às vezes, nesse momento, o diagnóstico é pra te garantir direitos, que é muito importante no caso do TEA, te garantir direitos. Mas o que você tem que fazer, você já tá fazendo, você tá numa terapia comportamental, que é o padrão ouro pra esse tipo de transtorno do desenvolvimento, você tá numa terapia, você tá tratando, a pessoa tá aqui, então pronto, você já tá fazendo seu tratamento, é isso, você tá aqui. Então o diagnóstico, ele vai, se ele tiver que vir, ele vai vir em algum momento, mas procure tratamento, ainda que você não tenha certeza, né? E se você acha que também tá num relacionamento tóxico, abusivo, também procure ajuda pra conseguir sair, né?
Agora, gente, agora eu tô curiosa, depois eu fiquei curiosa com os outros transtornos agora. Borderline, olha que nome, gente, é o nome da música da Madonna,
adoro,
né?
Adoro Borderline.
Gente, olha isso, parece o nome que eu inventei agora, estriônico.
Que é isso, gente?
É estriônico.
Estriônico, a Andrea vai amar, porque é parecidíssimo com exibicionista, com os centros da atenção.
É o teatral, né?
Gente, que dele, agora eu quero saber dos outros também.
Não tenho.
Agora
eu não tenho paciência pra isso.
Vou querer um programa sobre estriônicos e borderline agora. Eu quero saber tudo que é isso agora.
A gente vai ficar fazendo programa sobre transtornos. Transtorno tá
nossa,
adoro.
E no final, não importa o diagnóstico, né? É sempre sobre o seu limite, gente. É sobre
Exato.
Se respeitar.
Exato.
Né? Não importa ser diagnosticado com isso, com aquilo, com aquilo. E o seu limite, né?
Qual é o seu limite? É isso aí, gente. Isso é uma coisa crucial.
Mas é tão legal a gente falar sobre isso e entender e trazer pras pessoas o que é. Entendendo mesmo que, cara, isso tá aí. A gente vai conviver com as pessoas. Você pode ser uma pessoa que tem o transtorno e você merece ser respeitado também, entendido e tratado. Então vamos entender o que é o quê. Precisa de tratamento, o que não. Vamos falar sobre o assunto. Não precisa ser um tabu, né? A gente tem que conversar, trazer ciência, trazer coisa validada, né? É importante.
E até pra pessoa que tem o transtorno e tá prejudicando as pessoas em volta, se caraca, fica, sabe?
É, porque às vezes ela nem sabe. Pois é.
Ela não faz por maldade, entendeu?
Porque se ela descobre, né?
E se que eu estiver tendo comportamentos na minha casa, com as pessoas que eu gosto, não sei o quê, entendeu? Tem que...
Exato.
Uhum. E de novo, né? Não que sirva pra passar pano, mas aquilo, se você quiser sair um pouco da parte do comportamento, tá relacionado à forma como ele desenvolveu o ego dele, né? Também.
Total.
De alguma forma. Não é necessariamente só uma coisa ambiental. Também tem uma falhazinha lá no começo da formação de ego e tudo mais. Então, assim, dá pra compreender, dá pra entender. Só não dá pra aceitar que isso invada a sua existência.
Nossa,
mas
perfeito.
Tem um monte de passada de pano que dá pra fazer, né?
Dá porque é isso. Porque, de alguma forma, aquela pessoa também tá em sofrimento. Ela tá tentando esconder ali o verdadeiro eu. Ela tá tentando fazer com que você não enxergue que talvez ela não consiga fazer um monte de coisa. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é, eu entendi. Então eu sou obrigada a conviver com essa pessoa? Não.
Uhum,
a gente não é. Uhum. A gente não é obrigado. A gente pode só falar, cara, não quero, não faz sentido pra mim, eu tô sofrendo. Mas o sofrimento também tá ali. Então a gente olha pra tudo. E enquanto terapeuta, muito mais, assim, que essas pessoas cheguem cada vez mais pra mim. E que a gente consiga tratar, porque é isso, tem tratamento, né? Tem melhora significativa, tem melhora na qualidade de vida, tem mudança. Ah, então essa pessoa vai ser assim pra sempre? Claro que não. Não, precisa se tratar e tudo vai...
Pois é. Acho que tudo depende da vontade da pessoa de mudar. Se ela tá afim de mudar, aí as coisas têm uma esperança, sabe? Se a pessoa se fechar, aí esquece.
Eu só ia falar pra que a gente tá falando de parentes e tal, pra de repente ficar como recomendação, assim, de leitura. Tem muita coisa sobre narcisistas que são dificílimos da gente evitar. Por exemplo, um familiar, uma mãe, um chefe. Uhum. E tem um conceito bem conhecido que é o da pedra cinza. Já ouviram falar?
Não.
Dessa metáfora da pedra cinza? É um jeito de você, literalmente, eliminar de alguma forma o efeito daquela pessoa na sua vida, sabe? A forma como é uma maneira de neutralizar ele. Mas é mais ou menos assim, como que você faz então pra não ser a boazinha? O ponto é assim, você tem que atingir, eliminar o senso de direito que o narcisista acha que ele tem. Ele acha que ele tem direito a tudo aquilo. E essa técnica é quase como se fosse assim, uma blindagem, vamos dizer. É pra você parar de levar ele em consideração de alguma maneira e retroalimentar. Como que você responde, por exemplo, ele te atacou, você manda ele repetir, o que você quis dizer com isso? Você quis que eu me sentisse mal a respeito do meu cabelo? Ele vai travar, sabe? Ele vai, ou então você repergunta, ou então você chama pelo nome. Tem um monte de coisas. É muito legal de ler. Depois vocês dão uma olhada lá.
Ah, legal isso, hein? Isso é útil.
Mas como é que é? É um livro, a Pedra Cinza?
Não é um livro, não. É uma técnica de neutralização de efeito narcisístico na sua vida, assim.
Eu não conheço isso, Paty, mas eu acho que técnicas comportamentais são importantíssimas. Inclusive, tem várias técnicas comportamentais pra lidar com vários tipos de coisa. E talvez, assim, por exemplo, fazer a pessoa repetir uma piada homofóbica, por exemplo. Eu faço isso demais.
Exato.
Alguém me faz uma piada homofóbica e fala, eu não entendi. E fico olhando, aí a pessoa fica assim, você não entendeu que era aquela coisa do... E eu, não, você pode me explicar melhor? E a pessoa, ela vê na hora, fica assim, claro, eu construo um climão, geralmente eu gosto nesses casos, mas a pessoa ali, ela dificilmente ela vai repetir aquela piada. Então, eu acho que algumas técnicas podem funcionar.
Deixar ela desconfortável, né?
Exato. A melhor coisa, de repente, a se fazer é, tipo, é o que a Paty falou lá, é assim, se afasta. Eu não conheço essa coisa que você falou, mas algumas técnicas são importantes para as pessoas também conseguirem lidar.
É, pode ser, tem razão.
Ah, Paty, eu quero já a pedra cinza.
Eu quero essa pedra cinza aí, vamos ver.
Só libera a pedra pra gente.
Mostra a pedra.
A história da pedra cinza, pra quem quiser procurar, é que a metáfora, né, de pedra cinza é aquilo, é uma coisa que é fria, firme e sólida. Tipo, é uma pedra e ela é cinza. Ela não tem reação, ela não tem cor, ela não tem nem brilho. E aí, a partir do momento que o narcisista vê essa sua neutralidade, vamos dizer assim, você literalmente neutraliza, lembrando que ele se alimenta da sua reação de alguma maneira, você neutraliza o efeito do que ele tá, o efeito emocional que ele tá tentando provocar em você. Porque o que ele busca é a sua reação.
Uhum.
Ele busca, de novo, o que a gente até falou, ele busca a dó, que você sinta dó, ele busca que você se sinta submisso, ou ele busca a admiração. Se você não entrega pra ele uma dessas três coisas, ou as três ao mesmo tempo, nos casos mais intensos, você vai estar agindo como a tal da pedra cinza, e você não vai estar alimentando aquela dança que a gente comentou.
Ah, entendi!
Ah, então
por
seja
isso da pedra!
Seja a pedra!
Seja a pedra!
Caraca, o David até o Azarok.
Olha aí o Azarok. Seja pé.
Se a gente for trazer pra uma questão comportamental técnica, a gente lembra do que falou lá no início, que é não reforça esse comportamento. Se a gente coloca o comportamento em extinção, o que que é? Que é ignorar aquilo? Aquele comportamento some. Ele vai ser utilizado com outra pessoa? Talvez ele vá, mas não com você. É literal a pedra cinza. É tipo, sei lá, uma pessoa te dá um tapa pra te chamar, se você não vira e fica parada, ela não vai te bater mais, porque não funciona, né?
E ainda na história da pedra cinza, se a gente for levar em consideração esse senso de direito que o narcisista acha que ele tem em relação ao mundo, ele coloca sempre o outro como um devedor de algo para ele. Uhum. Essa percepção que ele tem, seja lá da infância ou dos reforços de comportamento, enfim, a origem não importa, essa percepção que ele tem do outro dever algo para ele, é o que faz ele acreditar que sim, ele é digno de dó, ele é digno de admiração e ele é digno de submissão. Uhum. A partir do momento que você não deve nada para ele, que você consegue colocar o seu limite, ele percebe que, não, essa pessoa não vai aceitar fazer o papel de devedora para mim disso. Ele fica neutralizado. Total. Ele vai desviar, ele vai procurar outro caminho.
Olha aí, gente, é praticamente um super poder.
Gostei dessa poder da pedra. Uma pedra mágica.
É total super poder. Quando você tá com seus pais no Natal e eles estão agindo com você de uma maneira narcisista, o que você não vai fazer? Entregar pra eles aquela pena, sem confrontar. Não é pra você ficar antagonizando também, porque senão isso vai alimentar.
Porque quando você briga também
não é pedra cinza. Antagonizar não é pedra cinza. Antagonizar é você ficar lá. Mas mãe, mas eu sou boa pessoa. Eu que não gosto de emprestar minha camiseta, porque não é porque eu não sou egoísta, é porque não sei o quê. Se você começa a retroalimentar, você tá entregando exatamente o que aquela pessoa precisa. Então, a pedra cinza é bem difícil, né? Também, vamos falar a verdade. Você tem que exige de você...
É difícil, é um exercício.
Mas assim como tudo, vale a pena ensaiar nos vínculos que não são mais importantes. Não, você não, vai ser difícil você virar uma pedra cinza pro teu chefe, pra sua mãe. É, mas vem lá, pra uma pessoa que trabalha com você, talvez. Pra uma amiga que já não é mais tão
pra alguém
amiga.
Que tenta te dar um cutucão de graça, do nada.
Um colega de trabalho. Alguém que você não tem nenhum vínculo e foi ofensivo com você, você conseguir fazer assim, levantar a mãozinha e falar, você pode repetir? Você pareceu super preconceituoso no que você falou. Você tá querendo dizer que meu cabelo liso é feio? Eu não entendi. Só de você fazer isso, já é assim, um caminhão de avanço.
É por isso que é muito difícil, né? Você tem que estar muito certo ali das suas coisas. De que você, de fato, não achou aquilo engraçado, que aquilo te ofendeu, que você não tá ok, que você pode falar. É seu direito, né?
Trazer e não é receita de bolo mesmo, né? Você que não vai ter que conseguir na hora H ali. Eu gosto dessas metáforas porque elas fazem se lembrar, sabe? Na hora H, assim, você tem uma imagem pra vir na sua cabeça e só pensar, eu não devo nada pra essa pessoa, nem o mundo deve pra ela. Eu não tenho que entregar isso. Se ela tá querendo que eu tenha dó, eu não preciso entregar isso, não é meu papel. Eu posso existir sem que ela se alimente desse sentimento que ela tá despertando em mim. Tô louca pra me defender aqui. Eu quero desesperadamente explicar pra ela que ela não é uma vítima. Para. Vai pedra cinza lá total e fica, respira.
Eu tinha uma professora, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu tinha uma professora na faculdade que quando a aula começou, assim, a faculdade de psicologia, uma das primeiras aulas, ela falou assim, técnica número um para ser um terapeuta, tatue no seu braço aqui na parte de dentro, isso não é comigo, e pronto, você vai ser um bom terapeuta. E aí ela foi ensinando, ela falou, a gente precisa muito, sempre que você estiver ali na terapia sentindo coisas, porque a gente sente coisas com o nosso paciente também, você lembra, isso não é comigo, isso é dele, isso não é comigo.
Boa.
Isso não é comigo. E é muito o que você falou, a gente quando tiver essas coisas em casa, para falar, isso não é comigo.
Eu não devo para minha mãe o bem-estar que ela está procurando ao demonstrar que ela é uma vítima. Eu não devo para essa pessoa a submissão que ela está procurando ao tentar me dominar. Eu não devo pra essa pessoa o elogio que ela tá procurando ao tentar se diferenciar. É meio que isso, sabe? E aí preencha.
Ela acha que eu sou.
E preencha aqui com o tipo de manipulação que você vai sofrer.
Nossa, gente, que desafio. Vamos aprender essa pedra aí. Vamos catar essa pedra aí.
Aprender a ser a pedra. Muito bom.
Não é pra jogar a pedra em ninguém.
A meditação da pedra agora. Não é pra jogar pedra, gente.
Tem que jogar pedra.
É só pra segurar a pedra na mão. Não é pra atacar.
Exatamente.
Seja a pedra.
É pra você ser a pedra.
Seja a pedra.
Ser a pedra. As pessoas adoram esses programas.
Pois
tá?
As pessoas adoram.
E aí, vai ter próximo? Eu já quero marcar outro.
Pois o borderline.
Quero o borderline, quero. Como é que é outro?
Como é que é? O Shimira Sheila.
Estrivíricos. Como é que é?
Estriônico.
histriônica é mais raro ainda, né, Thay?
É,
histriônica. Adorei esse nome.
O borderline tá famosinho também, tá famosinho.
É legal. Mas é o bipolar.
É legal a gente também entender.
Mas ainda tem bipolar também, né?
Tem um monte, é. O histriônico vai ser curioso, porque agora vai aumentar a procura no Google do que é, né? Todo mundo
vai,
O que é histriônica? Eu já vou procurar o que é histriônica.
Vai ter vários diagnósticos aí de histriônico. Vai começar a chover reels de histriônico, vocês vão ver.
É.
Ai, meu Deus, eu nem sei o que é, já tô com medo de ser histriônica.
Dá um medo de ser essas coisas.
Não, dá um medo de ser tudo, já tô com medo de ser tudo agora. Ai, meu Deus.
Na verdade, a gente é um pouco de tudo. A verdade é essa.
Traços, a gente tem traços.
Comportamentos escrotos. A gente
é como
tem,
um vinho, né? Notas de histriônico com...
Cara, é que nem o Fred sempre falava, né? O melhor livro de autoajuda era aquele que se é uma frase só, você abre e tá escrito, que tal parar de fazer merda? É isso, todo mundo faz merda.
Imagina.
Todo mundo vai ter um comportamento escroto.
É, todo mundo,
entendeu?
Gente.
O negócio é você ver, não quero repetir isso.
Veja a merda que você fez e não tem de repetir.
É, exato.
É isso aí.
É verdade, porque ninguém é impecável e tá no pedestal.
Eu sou a maior merdeira do mundo. Eu vivo fazendo merda.
Não, gente, mas todo mundo, quem nunca? A gente fica fazendo esse programa,
o problema
aí,
é você fazer e não se arrepender.
É, entendeu? E não reconhecer. Se você tá apto a mudar...
Exato. Às vezes me perguntam assim, você acha que as pessoas mudam? Eu falo, nossa, mas eu sou uma analista do comportamento. Eu sei que todo comportamento é moldado por consequências. Então as pessoas mudam sim. Ai, fulano não muda. Muda. Se ele entender que aquilo é um problema pra ele, se ele fizer um tratamento psicológico, ele vai mudar. Todo comportamento é mutável, ele vai mudar. Então sim, pessoas mudam. Elas aprendem coisas. Dá um pouquinho de esperança. Eu vou terminar com uma positividade, uma esperancinha no coração.
Dá esperança.
Vamos.
Eu gosto disso. Eu gosto dessa esperança, gente. Todo mundo, tá vendo? Todo mundo. Como é que é? Ninguém pode mudar o passado, mas todo mundo pode fazer um novo fim, gente. Vamos lá.
É, vamos aí.
É bem isso mesmo. Pode ser pedra cinza, mas põe um lacinho de fita.
É, pedra com lacinho.
Pode pintar a pedra, desenhar na pedra.
Ah, vamos botar um.
Muito frio. É muito frio, cinza. Tem que pôr pelo menos um lacinho ali de amor.
Isso. Lacinho. Eu gostei. Vou dar uma bolsinha pra ela. Uma bolsinha, um lacinho. Um batonzinho. Eu gostei.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.